Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 35. A discordia não é tão feia como se pinta. A discordia não é tão feia como se pinta, meu amigo. Nem feia, nem exterior. Conta só os livros que tem produzido, desde Homero até cá, sem excluir. Sem excluir qual, é de dizer que este. Mas a modestia cena-me de longe que pare aqui. Paro aqui e viva a modestia que mal suporta a letra capital que lhe ponho, a letra e os vivas, mas há de ir com ela e com eles.
Bunhondo disse.
Excluamos este livro. Fiquem só os grandes livros épicos e trágicos. Aqui a discordia deu vida. E digam-me se tamanhos efeitos não provam a grandeza da causa. Não, a discordia não é tão feia como se pinta. Temo nisto para que as almas sensíveis não comecem de tremer pela mola ou pelos rapazes. Não a Mr. Tremer, tanto mais que a discordia dos dois começou por um simples acordo. Naquela noite... costeavam a praia calados, pensando só, até que ambos, como se falassem para si, soltaram esta frase única. Está ficando bem bonita. E voltando-se um para outro.
O quem? Ambos o ricom. É o simultâneo
da reflexão e da pergunta. Sei que este fenômeno é tal qual o do capítulo 25, quando eles disseram da idade, mas não me culpem a mim, eram gêmeos, podiam ter o falaêmio. O principal é que não se amofinaram. Não era ainda amor o que sentiam. Cada um expôs a sua opinião acerca das graças da pequena. O gesto, a voz, os olhos e as mãos, tudo com tão boa sombra, que excluía a ideia de rivalidade. Quando muito divergiu na escolha da melhor prenda, que para Pedro eram os olhos e para Paulo a figura. Mas como que acabavam achando um total harmonico, era visto que não brigavam por isso. Nenhum deles atribuía ao outro a coisa vaga ou o qualquer que quera que principiavam a sentir, e mais pareciam estetas que namorados. Aliás, a mesma política os deixou em paz essa noite. Não brigaram por ela. Não é que não sentissem alguma coisa proposta, à vista da praia e do céu, que estavam deliciosos. Lua cheia, água quieta, vozes confusas e esparsas, algum tilbúrio a passo ou a trote, segundo é a vale com gente. Tal ou qual brisa fresca. A imaginação os levou então turo, a um futuro brilhante como ele é em tal idade. Botafogo teria um papel histórico, uma enseada imperial a Pedro, uma Veneza republicana para Paulo, sem doge, nem conselho dos dez, ou então um doge com outro título, um vínspres presidente, que se casaria em nome do povo com este pequenino Adriático. A vez o doge fosse ele mesmo. Esta possibilidade, apesar dos anos verdes, enfunou a alma do moço. Paulo viu-se à testa de uma república em que o antigo e o moderno, o futuro e o passado se mesclassem. Uma Roma nova, uma convenção nacional, a República Francesa e os Estados Unidos da América. Pedro, a sua parte, construía a meio caminho como um palácio para a representação nacional, outro para o imperador, e via-se esse mesmo ministro e presidente do conselho. Falava, dominava o tumulto e as opiniões, arrancado voca a voca à Câmara dos Deputados, ou então expedia um decreto de dissolução. É uma minucia, mas merece inserir-o aqui. Pedro, sonhando com o governo, pensava especialmente nos decretos de dissolução. Via-se em casa, com o ato assinado, referendado, copiado, mandado aos Jonas e a Camaras, lido pelos secretários, arquivado na secretaria, e os deputados saindo cabisbaixos, alguns resmungando, outros errados. Só ele estava tranquilo no gabinete, recebendo os amigos que iam cumprimentá-lo e pedir os recados para a província. Tais eram as grandes pinceladas da imaginação dos dois. As estrelas recebiam no céu todos os pensamentos dos rapazes, a lua seguia quieta e a vaga da praia estirava-se com a preguiça dos tume. Voltaram a si ao pé de casa. Tal ou qual impulso que os levava aos a discutir acerca do tempo e da noite, da temperatura e da enseada. Algum murmúrio vago pode ser que lhes fizesse mover os beiços e começar a quebrar o silêncio, mas o silêncio era tão augusto que concordaram em respeitá-lo. E logo acharam de si que é para si, que a lua era esplendida, a enseada bela e a temperatura divina.